sim, identificação. Refere-se à reunião da última quinta-feira, que se debateu o plano diretor conforme solicitação do líder de governo e acordo das comissões. Caso os vereadores queiram ler a ata, segue à disposição. Vereador Mozart, seja bem-vindo. Temos hoje a ordem do dia da nossa reunião das comissões, a pauta. Projeto de lei número 66, disciplina sobre a atuação do centro de CCZV, criação de políticas de proteção do, e controle populacional de animais. 74, cria o Pacto pela Paz. 76, conceder direito real de uso aos, à Comunidade Unidos de Lajeado Remanescentes dos Quilombos. Projeto de lei número 77, autoriza abrir crédito especial de R$ 1.673.630. 78, crédito especial de R$ 12.127,51. 79, cria o programa Zeladoria das Calçadas, dispõe sobre sua execução. E aí foi, tem também o projeto de lei número 74, que está com o jurídico. Talvez tenha algum posicionamento sobre esse projeto já. Pois temos hoje aqui convidado o secretário Luiz Benoit para tratar a respeito do projeto de lei número 66, o primeiro projeto que foi elencado aqui, que ele trata sobre a atuação do CCZV e dispõe sobre a criação de políticas de proteção de controle populacional de animais. Portanto, então, convido para fazer presente à mesa o secretário e também representantes das entidades que estão no plenário. Tenha bondade. São bem-vindas. Quiserem sentar à mesa, são bem-vindas. Secretário, verifiquei ontem pela noite, até motivo pelo qual nós acabamos pedindo para a Prefeitura encaminhar para cá e encaminhou a retirada do artigo 89 desse projeto de lei, em virtude de ele ser um projeto de lei de 51 artigos e estar revogando 4 leis vigentes no município. Eu entendo que foi feito um compêndio das informações, acabou sendo unificadas as legislações vigentes sobre o tema e atualizado, conforme diz a mensagem justificativa, além do que foi retirado um determinado item que foi comentado na mensagem justificativa a respeito da comercialização de animais em feiras, conforme dispõe legislação federal, né? Além disso, tem alguns outros apontamentos, motivos pelos quais, inclusive, nós pedimos a sua presença. Gostaria de fazer as considerações a respeito?
Seja bem-vindo.
Acho que é gravada a reunião, por isso, no microfone.
Bom dia a todos. Como a gente colocou, acabou de ler, a gente fez uma unificação de várias leis, até algumas que quase que impraticáveis que tinha, fez uma junção e incluiu essa questão de castração para pessoas de baixa renda. E mexeu também na questão dos valores das multas. Basicamente foi essas mudanças. E tirou as questões, que é essa do comércio, que não compete ao ente municipal e sim federal.
Eu tenho uma sequência gigantesca de anotações aqui que eu fiz a respeito das leis, que, a bem da verdade, se as alterações que eu sugiro que sejam feitas aqui, elas acabarem sendo acatadas pelos vereadores e enfim, quem achar por bem, nós até apresentaríamos um substitutivo ao projeto de lei, em virtude de readequações.
Avisando que não foi mudado muito uma própria lei aprovada pela Câmara de Vereadores em 2014, né, 9640.
Isso, já que é uma atualização, um compêndio novo, de informações, ele teria... Até tem algumas coisas que eu acho que foi equívoco da Secretaria em fazer, que essas leis foram feitas lá em 2014. Ana, me corrija se eu estiver errado, mas ele foi feito a muitas mãos, né? Foi feita junto à Secretaria de Administração, junto às ONGs, junto aos vereadores, enfim, aí por isso. Enfim, não sei se a gente vai, como que nós vamos conduzir isso aqui, a melhor maneira, mas apresentando alguns dados a respeito. Está sendo revogado aqui isso de maneira bastante importante. São quatro leis, a 7471 de 2005, 8527 de 2010, 9640, que é a principal, de 2014, e 9654 de 2014. Existe bastante informação que está sendo retirada de alguns deles. A chipagem dos animais, entendo que o senhor comentou a respeito da simplificação das leis. É, teve muito daquele ali que acabou sendo retirado. Poder zoonoses do município, é 7471. Da mesma maneira, tem vários itens que foram retirados, que acabavam se sobrepondo à lei 9640. A questão da multa por animais que façam suas necessidades nas ruas também foi retirado. Foi retirado principalmente, um dos primeiros itens que eu vi aqui, é que no canil municipal, pela proposta encaminhada para cá, se retira a possibilidade do nosso canil também atuar como gatil.
É, hoje não tem como fazer estrutura lá para isso, junto com o canil não.
Ok. Tem as designações a respeito do... É discutível, né? É por isso que eu digo que tem algumas coisas que seriam interessantes nós discutirmos. Eu não sei. Ana, vocês têm alguma...
Sugiro levar, até para levar um, dois gatos lá e acompanhar a reação dos cães. É um bom teste a se fazer.
É, assim como levar em qualquer residência.
É, a questão dos felinos, ela é realmente bem complicada, né? Teria que ter um local separado, né, para ter, para se abrigar, enfim, até a questão de castração eu acho que realmente é bem complicado, né? Os cães ficam bem, bem oriçados, assim, quando tem felinos por perto, né? Teria que ver uma outra possibilidade de o município estar, né, tendo uma outra unidade para a questão de felinos, no caso, né? Realmente junto é impossível, né? Minha experiência que eu tenho com felinos é essa, não tem como colocar junto. A gente também tentou um tempo atrás colocar e não há condições. Teria que ter um local separado para felinos, né?
Ok. É, como esse aqui é um compêndio das leis existentes, então, tecnicamente, se retira o município da questão do cuidado com os gatos. Não das castrações, mas da... do alojamento, é, assim, toda essa questão aí.
Porque a lei não, em si não autoriza a criação ou não, ou construção. Aqui a gente incluiu a questão de castração em âmbito geral, felinos e caninos.
Existe uma questão, deixa eu ver aqui. Eu acho que tem alguns erros que contemplam aqui o projeto, onde a palavra e é utilizada em três oportunidades, duas ou três oportunidades, três. Traslado dos animais ficará sob a responsabilidade do município e das organizações não governamentais. Deveria ser colocado ou governamentais, assim como também se alguns erros, assim, eu acredito eu. Não é... ele altera o cumprimento da lei. Senão você vai imaginar que tem que ter sempre dois. Ele também retira, em certo momento, e era uma previsão que se tem nas leis vigentes, de que os fiscais da prefeitura, ao fazerem seu serviço dentro das residências, hoje, pela lei, é permitido que os representantes das ONGs também acompanhem esse serviço. Por meio do projeto de lei, se extirpa essa possibilidade.
Não necessariamente. Até porque a questão de a ONG é uma coisa fora da questão do executivo.
Mas pela lei é garantido, hoje.
Não, a gente tem um convênio hoje com algumas ONGs. Mas a questão do projeto de lei, eu não tenho como exigir que uma ONG faça isso, aquilo, porque justamente é organização não governamental.
Não é a possibilidade, não é exigir que ela faça. A questão dos maus tratos aos animais. Ah, tem algumas coisas também. Deixa eu vou pela ordem aqui. Tem algumas coisas aqui que elas são colocadas que eu acredito que sejam desnecessárias. Na realidade, eu anotei duas questões que eu acredito que sejam desnecessárias constar. Por isso, eu anotei para que daqui a pouco nós pudéssemos debater a respeito. O artigo número 12 do projeto de lei, o munícipe não abrangido nas situações previstas no artigo 11, que no caso são as pessoas com baixa renda, famílias com baixa renda, né? Então, os munícipes que não forem previstos no artigo 11 poderão realizar a chipagem de seus animais em clínicas veterinárias particulares devidamente regularizadas perante órgãos competentes, mediante pagamento de custos provisos por existente, para a realização do procedimento. Se isso aqui não constar na lei, existe algum impedimento dessas pessoas ainda assim fazerem lá?
Não.
Então,
no canil ou no nosso, não.
Não, mas isso aqui não fala do canil.
Na clínica particular pode fazer, tranquilo.
Então, esse aqui é inócuo, essa questão aqui. O artigo número 12, ele não tem sentido de existir. Consideração de maus tratos. Eu verifiquei aqui duas vezes a questão dos maus tratos. Ele foi retirado da lei atual. A lei atual tem o item 21º, que ele fala a respeito de deixar de ordenhar vacas por mais de 24 horas, quando usadas para exploração do leite. Esse item ele foi retirado do que é considerado os maus tratos, entretanto, ele não foi tirado da questão das multas, as sanções. Eu, como não sou veterinário e tenho lá as dúvidas a respeito, ou ele ficou incoerente a questão da existência da multa, sem existência de que isso é considerado maus tratos, ou deixou de ser maus tratos, deixar de ordenhar as vacas que são os que têm como serventia financeira, enfim, a exploração do leite. Então, só para saber.
Presidente, só para entender, os maus tratos é do animal que já está lá. Vai passar pela cirurgia? Não estou entendendo onde é que estão os maus tratos aí, tia.
O senhor não está com o projeto de lei,
não? Não, não estou.
Seria interessante que estivesse. O que acontece? A cirurgia é outro item, é fora daqui. Certo. É que nós estamos elencando algumas das situações, e aí estou perguntando para o secretário até para a gente entender, porque se for o caso de apresentar uma emenda ou não. Por exemplo, se o secretário...
Me parece que maus tratos é quando o bicho é acolhido e levado para lá. Não que ele sofre maus tratos lá.
Lá onde?
Lá no nosso canil e posteriormente vai para a cirurgia.
Maus-tratos.
Como?
O senhor está misturando os assuntos.
Como é que é então?
Maus-tratos é considerado quando tem algum animal em posse de um tutor e lá acontecem os maus-tratos. Inclusive...
Com o proprietário.
Inclusive, okay. A prefeitura está tirando por meio dessa questão okay. aqui, por meio da apresentação desse projeto de lei, ele está tirando a responsabilidade da própria prefeitura nos casos de óbito dos animais, né? Sim.
De óbitos?
Sim. Tem determinado artigo aqui onde é que fala que a prefeitura ela é responsável e isso sumiu no projeto de lei novo. Vou chegar lá. Enfim, quanto a essa questão das ordenhas das vacas...
Nós não temos pessoal técnico dentro da secretaria para fazer a avaliação.
Tá, foi por isso que foi extirpado. Mas a multa continua existindo.
Não deveria estar.
Então é uma incoerência entre o capítulo 5, maus-tratos aos animais, e... Vamos lá. Capítulo 7º das sanções. Lá nas sanções existe a multa a respeito dessas questões das vacas. É que me chamou a atenção o que foi retirado. Só foi retirado uma ponta e não foi retirada a outra. Tecnicamente, tem que ver com algum veterinário se isso é considerado maus-tratos ou isso é efetivamente considerado maus-tratos. Porque a hora que a gente tira... Para deixar a lei coerente, eu tenho que botar ou tirar. Não adianta eu deixar que não é maus-tratos, mas multar como maus-tratos.
Eu achei que a dúvida era só castração, tio.
Não, eu só estou tentando entender o que se faz nesse sentido, secretário.
Se tira a parte lá do... Até porque caberia mais ao, digamos, verificar essa parte, passar para o Serviço de Inspeção Municipal do que propriamente ou Vigilância Sanitária do que meio ambiente, essa questão.
Tá, mas esse projeto ele não é a respeito do meio ambiente, ele é a respeito dos maus tratos dos animais.
Eu sei. Mas não tem a parte aqui.
Não, eu estou pedindo uma opinião do senhor. O que que eu, porque ele está incoerente a lei agora. O senhor acha que nós devemos incluir nos maus tratos essa questão ou nós devemos tirar das multas?
Eu como a gente tirou fora a questão de fazer essa avaliação, tem que ser tirada a questão da multa também.
Tá. A visão da prefeitura, então, é tirar o que existe lá no capítulo das sanções. É isso?
Exato.
Ok. Artigo 15. Consideram-se castigos violentos castigar o animal na cabeça, baixo ventre ou pernas. No caso do artigo 15, no artigo 11 da lei 9.640, ele fala que esses castigos violentos, castigar o animal na cabeça, baixo ventre ou pernas, ele vai ser penalizado com o dobro da multa habitual, sujeito ao dobro das penas combinadas na presente lei. Isso é retirado. Não é que consta lá no final. Ele foi só retirado daqui. Eu verifiquei que as multas em si, em âmbito geral, elas foram aumentadas. Elas eram de 100%, 300% e 600%. Ela passou em algumas oportunidades, então, da cobrança dupla, da valor de referência do município, 5 ou 6 vezes e 10 vezes. Então, isso foi alterado. Está substituindo esse dobro das penas combinadas na presente lei por uma penalização geral no final?
Sim, daí dentro das avaliações de grave, gravíssimo, conforme a avaliação da veterinária.
Ok. De novo, no artigo 17, eu acho que um erro de grafia. Todo animal de grande porte que ofereça risco à população deve ser conduzido em vias e logradouros públicos, deverá obrigatoriamente usar focinheira, coleira, guias adequados, sendo conduzidos por pessoas com idade e força suficiente para controlar seus movimentos. Como o português é uma língua complicada, nós devemos voltar à redação original, onde aqui deixa claro que é os movimentos dos animais. Não vai alterar a lei para a prefeitura, mas geraria problema de interpretação.
Como eu disse, é um item que também não foi modificado, aprovado pelos senhores em 2014.
Não, isso foi alterado, senão não tinha citado aqui. Em 2014 ela fala de uma maneira bem mais clara, na realidade. Bem mais clara. Tem ainda o artigo 19, que a prefeitura está colocando, e isso é novo. O que vai acontecer quando chegar no CCZV? Avaliação, higienização, tratamento, vacinação, castração, chipagem e adoção. Isso não existia na legislação vigente, então não tinha os procedimentos que vão ser tomados, assim como também a questão da adoção dos animais. Eu pretendo fazer uma alteração aqui, porque ele fala a questão do RG, CPF, comprovante de residência e termo de responsabilidade. Então, o RG a gente troca por documento oficial com foto, e o termo de responsabilidade da adoção, ele tem que constar que ele é disponibilizado pela Secretaria, ou CCZV, enfim. Ele fala ainda no artigo 20, o resgate dos animais de grande porte apreendidos pelo Centro de Controle de Zoonoses e Vetores ocorrerá mediante pagamento de multa. Esses animais de grande porte, me chamou a atenção porque a gente tem justamente uma lei, um projeto de lei que provavelmente vai ser votado hoje a respeito da circulação de animais em algumas vias do município. E nós tivemos que enxugar esse projeto ao máximo, justamente por não ter lugar para a colocação desses animais. Não existe. Os animais de grande porte que estão previstos no artigo 20, eles pretendem ser colocados onde?
O pessoal está fazendo, como a gente tem algumas madeiras, os próprios eucaliptos tirados aqui, fazer um local um pouco abaixo onde fica o canil municipal para poder receber eles. Fica alguns dias e depois põe a adoção, caso não comparecendo o possível proprietário.
Vai ter que ser criado por meio de lei isso aí também, então. Porque não existe hoje.
Se for a questão de animais em geral, eu posso colocar junto com a adoção com os demais, né?
Assim como os gatos. Entendi. Eu acho que tem um erro aqui, que na lei de 2014, no artigo 21, ele fala o seguinte. Os atos danosos, isso é da responsabilidade pelos animais. Os atos danosos cometidos aos animais são de inteira responsabilidade de seus tutores. Na lei vigente, ele fala ainda, ele bota um parágrafo único, colocando que os atos danosos, eles também podem ser imputados ao preposto. Porventura, o animal tenha sido colocado com alguém. Mas, o que mais altera aqui, é que justamente se inverteu o sentido do artigo 21. Porque nesse aqui ele coloca, os atos danosos cometidos aos animais são de inteira responsabilidade dos seus tutores. Ou seja, se eu atropelei um cachorro que é do Mozart, a culpa é do Mozart. Por meio desse projeto de lei, do artigo 21. Na lei vigente, o texto é diferente. Ele fala, os atos danosos cometidos pelos animais são de inteira responsabilidade dos seus tutores. E aí entra a questão do aos e o pelos. A bem da verdade, toda vez que a gente vai num banco, uma seguradora faz um seguro de responsabilidade civil, é justamente quando alguma coisa que foge da nossa intenção acontece. Uma árvore caiu em cima do terreno do vizinho, um muro caiu sobre uma criança, um cachorro mordeu o vizinho. Então, acho que, a menos que eu esteja equivocado, é por isso que eu trouxe esse ponto. A ideia do artigo 21 é continuar com o pelos ou é trocar pelo aos?
Por mim pode deixar assim.
É que inverte completamente o sentido dela. E foge aqui a figura do preposto. Entenda, secretário, eu fiz alguns apontamentos nos quais eu gostaria de ter o outro posicionamento, o contrário àquele. Eu não sei se está certo ou se está errado. Eu sei que a gente construiu lá em 2014 de uma maneira. Eu não sei se isso está sendo alterado agora. Ou se só foi um deslize a respeito da alteração que foi proposta. Eu não tenho certeza.
Não, no nosso ponto está correto.
Pela prefeitura é assim mesmo. Ok. No artigo 31 da lei vigente, a 9.640, ele criou, lá em 2014, a figura do canil privado. Canil de propriedade privada. E isso foi extirpado nesse projeto de lei. E a implicação dele não fica restrita à lei ou ao projeto de lei que se está apresentando agora. Porque ele mexe também com o código tributário do município. Ou seja, no quadro, a gente teve que alterar lá em 2014 o código tributário do município porque era cobrado o alvará dos canis privados. Ou seja, toda vez que uma família tenha mais de 5 animais dentro da sua residência, ela deve ter o alvará de canil privado. Vamos ver, o canil que a pessoa tem lá, ele não serve para comercialização ou qualquer outra situação do gênero. Ela tem mais de 5 animais em casa. E isso é possível desde que exista a figura do canil privado. Por isso a gente alterou o código tributário para poder isentar essas pessoas de pagamento de taxas a respeito disso. Quer dizer, quando tem mais de 5 animais, o pensamento que se teve na época é que nós não vedaríamos a possibilidade das pessoas terem mais de 5 animais, desde que elas passassem por fiscalização. Quer dizer, se algum vizinho reclamar da quantidade de animais, vai ter 10 animais lá, a prefeitura vai poder entrar, verificar quantos animais tem, quais as condições que existem, enfim, isso seria uma proteção tanto para os animais, quanto para os donos, quanto para os vizinhos. E isso foi retirado. Existe alguma motivação para ter sido retirada essa figura?
Nós não podemos, município em si, eleger o que, que eu licencio e o que, que eu não licencio. A gente cumpre um convênio que tem com a FEPAM, que é a nova resolução 372, que ali diz código de cada atividade que é licenciável ou não.
Ok.
Então, eu só precisaria ver essa questão aí de quantidade de cães, que eu não sei te dizer hoje o que diz a lei, o convênio com a FEPAM.
É a prefeitura que está tirando.
Porque não tenho como eu dizer assim, vou fazer uma licença para o Ranzi, que tem 10 cachorros, como canil privado, se no A 372 não constar o código para eu poder fazer essa licença aí, essa autorização. Sim, aqui sai fora daqui, mas só teria que ver, digamos que tu queira ter um canil privado, se cabe ou não fazer uma licença ambiental.
Ana?
Eu acho que essa questão sendo retirada, né, se perde um pouco o controle, né, em questão de acumuladores que existe, né, a gente sabe aí dentro do município, vários acumuladores que têm 5, 10, 15, 20, acontece qualquer problema com essa pessoa ou com os animais que ela não tem condições de estar custando, né, e acaba estourando sempre para quem trabalha, né, para quem está protegendo os animais aí. Eu acho que isso é bem negativo, né, nesse sentido, porque eu acho que o município teria que ter controle dessas pessoas que querem ter mais cães. Claro, não cobrar a taxa, ok, até porque o município não consegue hoje abrigar todos os animais abandonados, né? Não tem estrutura para isso, mas ter controle sobre isso. Assim fica muito fácil as pessoas terem 20 cães, né? E daqui um pouquinho estoura, né, como já aconteceu várias vezes para nós, ou enfim, para outros protetores, porque a pessoa, de um dia para o outro, resolve não querer mais os animais, né, não existe responsabilidade legal nenhuma sobre eles, e alguém precisa recolher, né, ou alguém precisa socorrer, prestar atendimento, né, a animais, né, que são de uma pessoa que resolveu ter 5 ou 10. Exatamente, exatamente. É que assim, a gente procura trabalhar muito a questão responsável, né? A adoção responsável, ou mesmo quem quer ter 5, 10, 15 ou 20, ela tem que ter ciência que isso é uma responsabilidade dela. E que um animal pode custar 2, 3 mil reais de um dia para o outro. Imagina 5 ou 10, né? Então eu acho isso bem complicado, né? A questão da perda do controle de quem tem muitos animais dentro do município. E isso abre guarda também para as pessoas que são acumuladores terem cada vez mais, né? Posso ter 5, 10, 15, 20, e uma hora ou outra isso vai estourar tanto para o município quanto para nós, né, que somos protetores.
Só um detalhe, a questão de ter controle e eu gerar um documento autorizando, emitir um documento oficial do município, o qual eu não tenho responsabilidade para emitir, e fazer o controle são coisas totalmente diferentes.
O senhor disse que o senhor não sabia se isso tinha numeração lá na legislação.
Não, mas estou dizendo, eu município agora, sem eu ter esse embasamento a nível estadual.
Mas também não foi pesquisado antes de fazer o projeto.
Porque eu tenho o código
aí
lá.
Aí é o risco de a gente botar o artigo 89 em projeto de lei que não se tem certeza a respeito dos temas.
Não, mas não cabe o projeto, cabe a um licenciamento sim ou não. Ou uma declaração de isenção, não cabe ao projeto em si isso aqui.
Essa parte toda aí, porque a gente tem no município várias residências, né, principalmente no bairro Conventos, que passam de 8, 10 animais, né? Então, isso nós teria que controlar, porque já é um problema lá, né, aquelas residências. E Porto Alegre, se eu não me engano, o limite é 8 animais por residência, mas são controlados. Eu não sei se não existe cadastro sobre isso, a gente pode até pesquisar, né? Mas tem um número X. Aqui acho que era 5, não era? Era 5, né, animais por residência. Mas já é um excesso para algumas residências do bairro Conventos que eles não cuidam, né? E aí quando dá cria, joga para plano.
Seguindo no projeto de lei, o artigo 31, então, ele fala a respeito das multas que são estipuladas. Ele tomou como referência o valor de referência do município, o VRM. É aí que eu dizia que a multa inicial era de 100% da VRM, ele passa para duas VRM. Infrações de natureza grave era 300%, então 3 VRMs, agora passa para 5 VRMs. Dentro deste item foi acrescentado, de novo, mais uma situação que eu acredito que seja inócua, não tem sentido existir, porque ele fala, será aplicada a multa no valor de 5 VRM para infrações de natureza grave, assim consideradas, item 1, falta de alojamento do animal, é o que já tinha, deixar de oferecer água fresca e alimentação, já tinha, abandonar animais sadios, filhotes e adultos, já tinha. E aí ele coloca um item no meio aqui que é abandonar animal devidamente chipado. Ele já está contemplado dentro dos animais filhotes, sadios ou não. Não tem sentido na existência dele. É que eu, pelo que é, e aí eu pego o gancho da vereadora Mariela, de simplificar as leis, a gente está colocando situações que são repetidas. Acho que não tem necessidade. Está também colocando aqui o item terceiro, será aplicada multa do valor de 10 VRM para infrações de natureza gravíssima. E aí antes era 600%, ou seja, 6 VRMs. Discricionário, a prefeitura acha que tem que cobrar uma multa maior para cada um desses itens. Nós, está tranquilo, ele vai só acrescentar, não está diminuindo o valor das multas, não está flexibilizando. Justamente o contrário, ele está botando um pouco mais de valor em cima dessas multas. Dentro do artigo, justamente o 31, que era aquela questão do item vigésimo, ele está colocando essa questão das ordenhas das vacas, que não existe como maus tratos. Até fiz uma anotação aqui, que eu não sei se tem o assessor do AD aqui. Não? Assustar ou aterrorizar animais com utilização de objetos explosivos. Coincide com o projeto de lei lá, que o vereador AD também estava apresentando. Por fim, dentro dos projetos de lei, das leis que estão sendo revogadas, especificamente a respeito das zoonoses, só ver se encontra aqui, das zoonoses, a prefeitura está retirando uns bons trechos. Está tirando aqui dos maus-tratos ainda, mantidos em condições inadequadas de vida ou alojamento, utilizados para fins de tração de veículo, que devido ao estado físico apresenta evidências de maus-tratos, também está sendo retirado. A tabela de espias, tamanho das espias que os animais são presos, também está sendo retirado. Antes existia uma tabela de animais até 10 quilos, de 10 a 20 e acima de 20, com uma metragem mínima do tamanho da espia. Está sendo retirado.
Como se, tá, se tem uma cartilha até em fase final agora de confecção, vai constar, e bem como vai funcionar essa questão de castrações, depois a gente vai fazer uma publicação nessas questões. Então, se incorporou junto na questão de, não o tamanho da espia, mas sim como está alojado. Não se detalhou.
Cartilha é mais forte que a lei.
Não precisa esperar. Eu já vi cachorro ali que solto está pior do que um metro e pouco numa espia. A situação em geral.
Eu acho que a retirada, né, desse item é bem complicada. Né? Para a gente que trabalha lá diretamente com os problemas, né, nos locais, constando na lei já é difícil. Não constando, pior ainda. Né? Uma espia, daqui a pouco a pessoa tem um pitbull e bota uma espia de um metro. Né? Antigamente a gente tinha ainda e levava junto, né, o documento dizendo, ó, consta aqui na lei isso. Eu acho que isso abre também mais uma possibilidade das pessoas, né, deixarem como querem o seu cachorro. Né? Eu acho que é bem complicado. Eu, na minha opinião, do trabalho de 5 anos que eu tenho, em questão de maus tratos, eu acho que isso vai dificultar para nós a retirada da definição do tamanho de acordo com o animal, né? Com certeza tem animais soltos em melhor condição, sim. Só que a gente sabe que muitos animais dentro do município vivem em corrente curta, né? Em situação muito precária, né? E tudo que não contribuir para que a gente possa ter alguma argumentação a mais para estar chegando nesses locais e estar dizendo, ó, consta em lei, né, isso é muito difícil tu esclarecer as pessoas, né, de como elas devem ter esses animais. né? E não tendo esse apoio, eu acho que para nós dificulta bastante, né? Porque é bem uma coisa esse papel aqui, né? Outra coisa é a gente que está lá na frente, né? Dia a dia lidando com as pessoas, né? Há bastante dificuldade, sim, de esclarecimento. E quanto mais definido a gente estiver aqui, melhor, né, para a gente estar realizando o trabalho.
Secretário?
Como disse, não é essa questão da espia, que só a espia que vai definir a questão de como está a situação. Eu vou ter que botar a casinha, tem que ser X metro do cachorro, vou ter que fazer isso, para aquilo, vou ter que escrever tudo. O piso vai ter que ser assim.
Sim, mas a opção da prefeitura não foi acrescentar essa informação, foi retirar.
Exatamente, porque tem um contexto geral a ser avaliado, não só a espia.
Da situação do
cachorro. Ah, eu acho que poderia até ser colocado tudo junto, sim, mas desde que não se perdesse, né? Um item importante que é o tamanho da espia, com certeza, alojamento. A casinha não há necessidade. A pessoa sabe que se o cachorro é pequeno, tem que ter uma casinha que o cachorro consiga entrar dentro e se proteger, né? Então isso é meio que deduzido, o tamanho da casinha para o tamanho do cachorro. Mas a espia realmente é um item de bastante relevância de constar na lei a metragem de acordo com o tamanho do animal. Porque eu já fui, inclusive, em locais que era uma espia de um metro para um cachorro que precisa se locomover, precisa se, né, se movimentar, né? Então a gente fica bem complicado assim sem a metragem.
Volto a repetir, quando se faz uma vistoria, não se avalia só a espia. Então, vou ter que descrever toda a situação da casa, como tem que ser, isso, aquilo. Vai dar mais umas duas folhas só dessa questão, hein?
Porque entre 50 artigos,
tu se avalia a situação do ambiente geral, não só da espia.
Assim,
mas tem existência disso aqui? Que parâmetros que a prefeitura usa? Tem existência disso aqui? Quantos metros a prefeitura avalia da espia?
Inclusive, de acordo com o tamanho do animal. Aí se faz uma orientação.
Essa orientação, ela vem da onde?
Vem da secretaria, vem notificada. Através de uma...
Não, mas daí fica discricionário, esse é o problema. Na realidade, a lei deve ser igual para todo mundo e para algumas pessoas nós vamos botar que 3 metros é bom para um animal acima de 20 quilos e para outras a gente, se não tiver inscrito, eu entendo as margens. Você precisa ter um percentual ali de possibilidade. Não vai multar alguém porque tem 5 centímetros a menos na espia, eu entendo isso. Agora, quando você não coloca isso na lei e ele fica discricionário...
Sim, mas o que eu disse, vou ter que escrever algo, tem que ser um piso assim, não pode ser chão batido, não pode ser isso, não pode ser aquilo.
É, quanto ao piso, a gente sabe que não há condições, né? É só ir num bairro carente aí que tu vê, não tem como pedir um piso, né? Não, eu não vejo necessidade de se pedir um piso, né, nesse sentido, né? Mas, assim... A espia em toda a situação do animal é uma das principais. A casinha também, como eu já citei, é claro que um cachorro pequeno precisa de uma pequena, um grande precisa de uma grande, não tem? Botar uma casinha desse tamanho para um pitbull não vai entrar, é meio que lógico, né? Mas, com certeza, a espia ela é importante, sim. E eu acho assim, teria como resumir, colocar tudo, mas o que é importante tem que colocar, né? O piso não tem, eu não vejo necessidade de se cobrar um piso, porque a gente sabe que muita gente é terra. Não tem, não vai ter piso. Né? Não tem como exigir um piso para todo mundo, né? Mas, enfim, a questão da espia, eu saliento que é importante constar.
Okay. Esse artigo tem que ser melhor descrito.
Exatamente.
Porque na hora de fiscalizar, ele está deixando muita brecha, como o Hansi falou. Às vezes, os meus olhos para aquele animal está bem, mas para, de repente, para outra pessoa,
é,
não.
Então,
o problema é que a espia, ela afeta 5 liberdades configuradas do bem-estar animal, né? Ele tem que estar livre para expressar as suas características de espécie.
Ah, então, tu tem aqui, ó, manter os animais em lugares antigênicos ou que impeçam a respiração, o movimento ou o descanso.
É, a minha opinião é assim, ó, a PAMA, ou enfim, qualquer associação ou ONG que trabalha na proteção animal, nós não temos autoridade, certo? O nosso trabalho ele é feito por amor aos animais, respeitando sempre os tutores, e a gente, né, acaba tendo um aporte, digamos assim, que seriam as leis do município. Agora, essas leis têm que nos ajudarem. Elas têm que ter alguma coisa clara para que a gente possa chegar nos locais e dizer, ó, isso aqui consta aqui na lei do município, né? Então, as leis elas têm que ajudar nós que estamos dispostos voluntariamente a desenvolver esse trabalho e melhorar a questão animal dentro do município, ter leis que possam nos dar um auxílio, né? Que possam nos dar uma proteção, porque, enfim, aqui fica realmente tudo muito aberto.
Presidente.
Nilson? Volto a dizer, se tu tem uma lei que diz que a avaliação da movimentação do cão, eu tenho um pincher, um metro de espia pode ser uma grande coisa para um pincher. Eu vou botar por metragem, então vou ter que colocar por peso, por tamanho.
Pera, daí nós não precisaríamos elencar o que é maus tratos. Vereador Nilson?
Hoje em dia, hoje aumentou-se muito o índice de depressão, doenças. Depressão nas pessoas. E alguns curam depressão de várias maneiras. Tem algumas pessoas que... Eu conheço uma senhora que ela estava no fundo da depressão. Ela comprou uma máquina fotográfica e saía fotografando tudo que é florzinha aí e acabou curando a depressão. Hoje a máquina está jogada no canto. Existem pessoas que, quando estão com depressão, elas vão cuidar dos cachorros. Pegar cachorro das ruas. E eu conheço uma senhora que ela saiu da depressão juntando cachorro das ruas, cuidando do cachorrinho. Ela se libertou da depressão. Mas ela está lá com uns 20 cachorros no pátio dela, amarrado em corrente, amarrado em árvores, tá? Alguns sem casinhas. E ela está feliz da vida. Porque se ela achar um cachorro na rua, ela recolhe aquele cachorro, leva para a casa dela, leva para o pátio dela e vai gerar um grande problema daqui uns dias. Porque aonde ela mora, a pessoa que ela está morando pediu a casa dela. Não é dela a casa. E a pessoa quer a casa, vai vender a área de terra e ela vai ter que se mudar dali. Para onde ela vai com aqueles 20 e poucos cachorros? Sem contar que ali perto existe outro com mais de 30 cachorros também. De outras pessoas que recolhem os cachorros da rua e que tem esses canil privado, não autorizado. Né? Mas estão fazendo um trabalho que o município deveria fazer. Eu conheço uma senhora que tem mais de 30 cachorros dentro do pátio, 37 cachorros dentro do pátio, que as pessoas passam pela casa dela para ir matar os cachorros na rua, no mato. O camarada não quer mais o cachorro, ele pega um guri lá, seu amiguinho, mata esse cachorro, leva embora esse cachorro e consome com ele. Quando passa lá pela casa dela, ela diz assim, não senhor, você não vai fazer isso, dá para cá o cachorro. E assim ela tem 37 no pátio dela. Né? Então nós temos que trabalhar... castração dos animais, para que na questão de futuro e esses problemas... Então nós temos que tratar, é castração, gente, é castração. É quanto vai ser investido em castração. Quanto dinheiro nós temos para gastar em castração para que no futuro esses problemas acabem. Que não tenha inúmeros cachorros andando e circulando pelos bairros. Eu moro no bairro Santo Antônio, para vocês entenderem. Que lá tem 2 mil cachorros num bairro com 4.500, 5 mil moradores. Então, a minha indignação é um número muito alto de cachorro pelas ruas. Aí quando atropela o motoqueiro cai, se machuca todo, perde o trabalho, não consegue trabalhar porque caiu. Não apareceu o dono, não é de ninguém o cachorro. Né? Mas os cachorros estão pelas ruas, incomodando a população.
Exatamente. Só colocando, né, a respeito do comentário, isso é um assunto de saúde pública, né? E Santo Antônio é um bairro que eu trabalho bastante, né? Até mais ou menos sei as situações que tu está falando de lá. E a gente vê crianças, né, em contato com os animais com carrapato. A gente tem visto aí a situação de cavalos com doenças que são transmissíveis a humanos, né? Animais que têm doenças também, que também podem estar afetando os humanos. Então, isso é um assunto de saúde pública e sim uma grande relevância as leis serem analisadas, né? E serem bem claras para que a gente possa estar contribuindo não somente com a questão animal, mas a questão animal, ela é saúde pública sim e é relevante que a gente possa, né, arredondar as leis e estar melhorando, com certeza, né? Acho que esse é o grande objetivo de estar discutindo isso tudo, né?
Eu tô passando a palavra para o Marquinho, mas só
concordo com o vereador Nilson. Essa questão também da... pela segurança das pessoas, que a cachorrada solta na rua, avançando nas pessoas, botando as pessoas em perigo. Isso é uma coisa principal. O cachorro está na rua, não tem que estar na rua. O cachorro tem que estar no lugar apropriado, cercado. O pátio, principalmente, quem tem cachorro tem que ter o pátio fechado. Isso tem que a prefeitura exigir. Se o fulano tem um cachorro brabo lá, atado com corda, muitas vezes até com corda, entendeu? Eu até já presenciei, onde que eu vi um cachorro caminhando pelo bairro, o cachorro pátio aberto, atado na corda, estourou a corda, né? O cachorro, então, olha, não, a sorte que não aconteceu nada. Podia ter matado uma criança, podia ter... Até eu tive que pegar assim, ó, enfrentar, tio, caminhando com as crianças. O cachorro estourou a corda e veio. E aí tinha umas crianças caminhando, eu mandei as crianças e fui para cima do cachorro, porque eu não tinha outra saída. Se eu corresse, ele ia me derrubar. Então, assim, ó, cuidar... Quando fazer essa fiscalização, os pátios, e ver como é que o cachorro está atado. O cachorro está com corda lá, com espia, bota o tamanho que for necessário. Quando um cachorro grande aí, faz uma correção disso aí, e bota o tamanho que for necessário lá, certo? E cuidar para que esses cachorros estejam bem presos, para que não venham dar dano para as pessoas.
Obrigado. Só antes de passar a palavra, a respeito da saúde pública, um dos exemplos é a questão dos animais e as grávidas, né? A questão da toxoplasmose. E aí tem todo um problema que pode vir e resultar, entre outros, a cegueira para as crianças. Secretário?
Contribuindo um pouco com a colocação do Nilson, a gente justamente junto com a Secretaria de Saúde, com os agentes de saúde, fez um levantamento. Pegamos na Estas a quantidade de pessoas para poder fazer o projeto de lei, que tem o cadastro único como baixa renda. Então, Lajeado, até ontem, 12.469 pessoas cadastradas, cerca de 8 mil famílias. Então, o que a gente fez? A gente fez uma reunião na prefeitura com todos os agentes de saúde e entregou o formulário de bairro por bairro com os nomes das pessoas para os agentes fazerem um levantamento. Então, essa semana, prometeram entregar o restante das fichas, que faltam alguns bairros. Temos já aprovado pelo Condema R$150 mil para investimento imediato em castração, inclusive empresa já licitada e com empenho. E o primeiro bairro a ser, a gente fazer o mutirão, vai ser o bairro Santo Antônio. Principalmente a questão de novo tempo.
Fico contente de cuidar da licitação.
Só que uma colocação, Nilson, já aconteceu de a gente ter solicitação, e a Ana sabe que frequenta a questão lá, agora melhorou um pouco, mas de irmos lá atender algum cão no novo tempo, e a pessoa disse, não, daqui tu não vai tirar nada, porque senão...
Secretário, a ideia do Nilson é sensacional, o projeto contempla isso aí. Da onde vai sair os recursos para fazer a castração?
Condemas.
Era só ter um problema, vereador.
Ótimo.
Está no projeto, vereador.
Tá, mas vai me corrigir toda vez que eu abri a boca.
Tem o artigo número 12.
Agora estamos curtindo o cabinho do cachorro, a espia. Fiquei quieto, com a minha respeito.
Não, estou te respeitando.
Não, não.
Desculpa, eu, vereador.
Segunda vez, tio.
Vereador, desculpa.
Basta, nós dedicássemos ao mesmo tempo a ASLA, a PADEF, a DEFIL, do que estamos dedicando aos cachorros, por favor.
Vereador, só convidar
por o favor, o senhor é simpatizante da causa, eu respeito, mas tem causas humanas iguais ou maiores e nós não damos a mesma importância nessa casa. Secretário, no Condemas, para um universo de quantos cães nós temos recursos para fazer a castração?
Eu teria que ter um levantamento, mas eu tenho...
Qual é o valor de uma castração de uma cadela? Uma Rottweiler de 40 quilos.
Está em torno de R$400, R$500, se for fazer particular.
Uma cadela. Um cachorro?
Metade do preço
do cachorro. Certo. Isso vai ser licitado? Vai ser contratado? Nós temos veterinária própria?
A gente faz já no canil uma boa quantidade.
Certo.
Cerca de 10 a 15 semanais lá, castações. E eu tenho terceirizado já uma empresa para fazer. Já fazia antes para cães de rua. E a gente já tem licitado para fazer com esse fundo para iniciar esse projeto. Então, tem R$150 mil aprovados já.
Ótimo. Secretário, eu moro bem na rua que divide Lajeado Santa Clara. É a Rua dos Cães Abandonados. Fica a 500 metros do aterro sanitário. Então, ali vem pessoal de Forquetinha, pessoal de Santa Clara. Não tem onde largar, larga exatamente ali. Qual é o critério para nós sabermos se os cãezinhos são lajadenses ou são de fora? Porque como Santa Clara não tem essa lei ainda, Forquetinha não tem, Marcos não tem, vai todo mundo largar lá, não, Lajeado do Castra, vamos deixar ali perto do canil, alguém vai pegar, vai levar lá. Tá certo?
Isso é um grande problema, né? Até o interessante seria que o município pudesse se reunir com municípios vizinhos e os municípios vizinhos também, né, pudessem criar alguma lei nesse sentido. Porque realmente não tem como saber se os cães abandonados aqui são daqui ou assim como os abandonados em Estrela, Arroio do Meio, enfim, porque cães daqui também são abandonados em outros municípios. Isso realmente é uma preocupação nesse sentido, né? Creio que seria bem interessante os municípios vizinhos terem uma reunião e também criarem algo nesse sentido. Santa Clara está iniciando agora, eles não têm nada em questão animal ainda. Eles estão interessados em criar, né, leis e que comecem também a fazer um trabalho diferenciado, porque realmente não tem como saber, a menos que todos os cães do município de Lajeado fossem chipados. Aí,
qual é o déficit de castração hoje? Digamos que nós tivéssemos um cheque ilimitado. E conforme o vereador Nilson falou, no bairro dele tem uma, sai lá com 18, 15, correndo atrás, né? Qual é o universo hoje, se aprovada a lei nossa e começasse a colocar em prática, a gente conseguiria atender?
Eu vou ter uma ideia agora que a saúde me entregar os últimos levantamentos.
Certo.
Mas acredito que bem mais de 50 mil animais.
Mais de 50 mil animais. Certo. Só mais uma. A pessoa é carente, o animal foi castrado, foi chipado, ela pode levar de volta. É isso?
Isso. Nós pegamos e depois devolvemos.
Certo. Digamos que a pessoa, mesmo castrado, não tenha condições, ele fica para adoção.
Hoje eu não teria local para, digamos,
não,
uma grande
quantidade. Não, a pergunta não. É assim, ó.
Nós se alguém adotou, se dá para devolver para o canil.
Não, hoje a gente não aceita de volta.
É mais ou menos isso. Olha só. Digamos que a pessoa não tem condições de castrar. Certo? O município hoje, como não tem a lei ainda, ele entrega cães para adoção, certo? Vai ter interesse do canil também em entregar cães já castrados?
Todos que são entregues são castrados.
Ótimo. Todos que são entregues hoje são castrados.
Nenhum que é adotado lá não sai castrado, chipado e...
Muito obrigado.
Enquanto não tem isso por legislação, isso é feito por meio de ato administrativo. Não é que a prefeitura nunca fez castração. A única coisa que está sendo feita é colocar no meio de uma lei.
A questão da castração, né? A gente volta ao assunto lá de que as pessoas acumuladoras, né? 5, 10, 20 procriando lá, não tendo nenhuma lei que controle ou que, enfim, né, que a gente possa saber que aquela pessoa realmente está com essa quantidade de animais e que vai haver castração. Então, uma vez que a pessoa pode ter 5, 10, 15 animais, não ter nada registrado, a gente tem certeza que esses animais vão procriar lá, e esses 5, 10, 15, 20 logo vão ser muitos animais, né?
Já?
Bom, vamos contribuir um pouco. Em relação ao Conselho do Meio Ambiente, essa lei já passou no Conselho? Já foi aprovada pelo Conselho?
Não, a lei não passou pelo Conselho.
Tá, então
é uma lei do Executivo?
Não, só um pouquinho. O Conselho é deliberativo. Não. Então, interessante as comissões pedir parecer do Conselho do Meio Ambiente para avaliar essa lei antes de vir para cá, porque normalmente é de praxe da nossa Câmara aqui sempre pedir para o Conselho um parecer, né, como foi nos outros projetos do meio ambiente. Outra situação, secretário, você comentaste que tem 150 mil para ser investido em castração do Conselho. Não tem isso. Foi aprovado 35 mil. Eu faço parte do Conselho. Foi aprovado 35 mil... Me desculpe, mas eu vou em todas, tá? Foi aprovado 35 mil, foi pedido mais 35 mil em 4 meses, mais 4 meses. Se o município investir o resto, fecha os 150 mil. Ótimo, tem que ser investido em castração. Outra coisa, desconhecer a lei, quando se trata de lei, é erro, tá? Quando se fala de 5 cachorros, 5 animais, permitido por residência, na resolução do Conselho do Meio Ambiente, não fala nada sobre canis municipais, tá? Na resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente não fala nada sobre canis municipais. Quando não fala nada numa resolução, o município pode legislar. O município legisla através de sua lei. Se está tirando aqui para não licenciar acima de 5 cães, a gente vai poder liberar que qualquer pessoa tenha a quantidade de cachorros necessário, que quiser dentro da sua casa. Isso é um erro. Isso é um erro. Por quê? Nós vamos permitir que uma pessoa tenha 20, 30 cachorros e que vai acontecer a perturbação do sossego das pessoas, da onde a gente não vai poder intervir. O município não vai poder intervir, vai ter que se passar para a promotoria e a promotoria vai tomar atitude. Então, se tira uma responsabilidade do município, certo? O que se deve fazer? Se deve sim se botar um número X. Não precisa ser 5, daqui a pouco 10. Não. Está se tirando da lei, né?
Está tirando.
Está se tirando. Na lei antiga tinha assim.
Não, está tirando, não é torcer o rosto. Está tirando, está tirando. Tá tirando. Eu apresentei o projeto de lei. Eu apresentei o projeto, gente. Não estou dizendo porque eu fiquei acordado até tarde para ver isso.
Eu fiquei aqui, tá?
Por favor.
Para detalhes dela ainda, que com certeza a gente vai pegar para detalhar ela mais.
Minimamente uma questão de respeito.
Então eu estou colocando aqui o que eu escutei de vocês que falaram antes. A situação de 5 cachorros foi se estipulada em reunião com as próprias associações no passado, né, as ONGs, para se ver isso. Não sei se foi tratado alguma coisa sobre elas, porque, queira ou não queira, elas são muito parceiras do município, né, independente de qual é, e a gente tem que analisar assim, se é 5, se é 10, se é 15, o que é bom para o município. O município pode legislar sobre isso. Então, assim, ó, desconhecer a lei, tudo bem, tranquilo, mas a gente tem que botar um freio nisso. Por quê? Vai se perturbar com 10, 20, 30 cachorros numa residência, vai se perturbar. Porque a gente tem no passado casos de promotoria intervindo nisso. Aonde tivemos que licenciar, o município teve que licenciar, sim, esses canis particulares que tinham mais de 5 cachorros. Daqui a pouco 10 é o suficiente, que se discuta e se analise, talvez através de emendas, se coloque, mas é uma possibilidade. Tá? E outra questão da guia. Eu entendo sim que é importante a pessoa ter a liberdade de decidir como ela quer cuidar do seu animal. Mas a gente tem que ter observações para maus tratos. Quando a gente fala em maus tratos, a gente fala em condições de tratamento do animal. Talvez aquele animal não tenha necessidade de estar numa espia, não tenha necessidade de estar numa espia, mas que tenha, sim, uma regra sobre isso. Que a pessoa que for fazer a fiscalização tenha a prática sobre isso. De saber se vai ser 5, 10 metros, tamanho do animal, quanto mais informação tiver. Mas a pessoa tem que ter a liberdade, não tem que ter uma regra, mas sim uma, como se diz, uma ajuda a saber se é maus tratos ou não. Tá?
Não é questão de fazer cara torta. Olha o artigo 29º. Em residências particulares não será permitida a criação, alojamento e manutenção de mais de 5 animais.
Isso aí.
No total. Mas acabou de dizer que não estava?
Secretário, a gente não está falando disso, a gente está falando de nas casos que tiver.
Não, foi colocado não, agora que
senhor,
na lei foi tirado.
Não, senhor,
falou,
senhor, artigo 29,
foi tirado 5
lá
animais.
Fala que não vai ter mais de 5. E aí, na sequência, vocês tiraram da lei vigente a existência de mais de 5. A gente não está falando quem tem menos de 5, nós estamos falando quem tem mais de 5. Como é que se enquadra? O que vocês vão fazer, a eutanásia?
O Jean foi...
Vamos construir. Não! Ele está desdizendo o que eu falei, cara. Está escrito aqui na lei.
Calma, vamos construir.
É mais de 5 ou menos de 5?
Ele está respondendo abaixo de 5. Tem mais uma questão. O artigo 12 está sendo retirado da lei vigente. O município de Lajado não responderá por qualquer tipo de indenização nos casos de dano ou óbito do animal apreendido, excetuando o caso de comprovação de culpa ou dolo pelo responsável pela apreensão. Quer dizer, mais uma vez o município está tirando o corpo fora a respeito de acontecer alguma coisa com o animal em sua posse. É isso.
Vai chegar um cão todo quebrado, atropelado, daí eu vou me responsabilizar se acontecer um óbito dele.
Por isso que no texto original ele tem, excetuando o caso de comprovação de culpa ou dolo pelo responsável pela apreensão. Se deseja tirar isso?
Mas no momento que o cachorro é recolhido da rua, automaticamente, quando acontece um óbito, a veterinária faz um laudo do óbito do animal. Não sei por que se preocupar com um item tão... Porque o animal morreu, a veterinária foi recolhido pelo canil, a veterinária tem que dar o laudo do óbito. Ela é responsável. Automaticamente não é o município sozinho, é a veterinária.
Mas eu vou te dar um exemplo, que a Ana vai poder contribuir também. A Ana me manda um cão para castrar, por exemplo. Vai vir lá com banho e tudo, mas a gente não sabe se tem algum outro agravante nesse cão. Ah, morreu lá com uma castração mal feita, entendeu? Mas aí tem todo uma outra questão.
Mas é responsável do município?
Mas é isso que eu estou dizendo. O que diz o artigo 12? O município de Lajeado não responderá por qualquer tipo de indenização nos casos de dano ou óbito do animal. Quer dizer, isso que está sendo dito, vírgula, excetuando-se os casos em que for comprovada a culpa ou dolo pelo responsável pela apreensão.
Hansi,
se tirar aquele,
se tu levar o teu cachorro num canil particular, numa veterinária particular, a responsabilidade é da veterinária.
Mas pode acontecer de falecer.
Pode.
É, o risco é risco sempre.
E ela vai dar o laudo, gente. Ela vai dar o laudo. Se a pessoa se sentir lesada, Valdir, ela entra na justiça.
Se alguém ser humano correr na rua, vai precisar de justiça.
E aí?
Mas é justamente isso que eu estou dizendo, gente.
Não tem um laudo? Não tem um laudo?
Mas é justamente isso que eu estou dizendo.
Tem o laudo do óbito?
Não posso
se
fazer.
Tu se sentir lesado, tu entra na justiça.
Eu não posso estar sendo claro aqui. Vocês leram o artigo 12? O município de Lajeado, isso é a lei vigente. O município de Lajeado não responderá por qualquer tipo de indenização nos casos de óbito ou dano animal. Vocês querem tirar isso? Então tá.
Não tem laudo de óbito agora?
A questão dos animais filantrópicos também está sendo tirada. A questão dos depósitos de cereais. Os estabelecimentos que fazem a desinfecção e desratização também estão saindo. Também está saindo a questão dessas próprias empresas de desratização ser licenciada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Eu acredito que tem a lei que já trata a respeito do tema. Mas a questão do responsável técnico legalmente habilitado também está saindo.
Ô Hans, tem alguma coisa que trata sobre a responsabilidade dos pets e daqueles que comercializam animais?
Está sendo retirado tudo, absolutamente tudo a respeito da negociação dos animais. Na realidade, a mensagem justificativa ela fala que está tirando o item 7, se não me engano. Capítulo 7. Só que na realidade ele tira além do capítulo 7 também todos a partir do artigo 38, que são o capítulo 6 em diante, que fala a respeito da comercialização de animais. Na realidade, ele não se restringe a retirar o item 7 dos anúncios de venda de cães e gatos e realização de feiras.
O que se esperava?
Senhores vereadores, eu estou sentindo uma chacota a respeito do tema que a gente está tratando e... Desde já, eu quero dizer que eu também vou começar a tratar da mesma maneira determinados assuntos que os senhores estão trazendo para cá, porque... Não, é chacota. Se não se sentir à vontade para discutir um tema ou não tiver nada para contribuir, tem a porta à disposição. Tem outros temas para trazer, tem secretários para trazer, para a gente aproveitar e tirar as dúvidas? Tem que tirar as dúvidas.
Presidente, por que
é importante vir o secretário? Eu podia ir lá na secretaria e pedir todas as informações, as dúvidas que eu tenho, diretamente para ele. Mas eu acredito que compartilhando essas informações com os senhores e com as senhoras, nós teremos um crescimento a respeito do projeto. Agora, quando chega num ponto de ter chacota a respeito da discussão do projeto, porque não deveria acontecer, porra, então não faz a reunião.
Eu peço desculpa, talvez houve mal entendido, presidente. O que eu quis dizer é o seguinte, para mim, se um animal está amarrado com a corrente, com o cabinho de aço, com uma corda, ele possui água e alimento, para mim não é maltrato. Para mim não é maltrato, se ele possui água e alimento, não é o cabinho. Mas não foi desmerecendo o assunto, pelo amor de Deus, senhor. Vamos construir, o Gia contribuiu, uma ideia boa. Vamos pegar o projeto do secretário, que nós pudermos melhorar, vamos melhorar, pronto. Mas ninguém está tirando chacota nenhuma.
Secretário, tem alguma consideração a fazer? Ana, nossos convidados.
Apenas que realmente a gente consiga, né, deixar a lei de forma que contribua para o trabalho das ONGs, das associações, né? Porque, como eu citei, nós não temos autoridade como a prefeitura tem. E a lei tem que contribuir para o nosso trabalho, que é voluntário, né? Então, quanto mais clara, melhor, né?
E a questão de apenas alimento e água dos animais, isso não faz parte só isso das 5 liberdades do bem-estar animal. Daí eu convido o pessoal para baixar, de repente, ali no Google, no intervalo, as 5 liberdades que são do bem-estar animal, né? Que configuram, não é só água e comida, né? São vários itens ali, até hoje de noite, na questão dos cavalos também, isso está bem...
Eu vou me aperfeiçoar melhor no assunto, pode ter certeza. Antes que o presidente saia, nós temos uma perguntinha ao secretário. Esta casa aprovou por unanimidade o CM de minha autoria 001 de reposição florestal em municípios que se emanciparam de Lajeado, desde que tenha laudos direitinho, geológicos, biológicos, de que a vegetação a ser compensada em outros municípios sejam, obviamente, similares às que foram retiradas. O nosso executivo silenciou, o projeto retornou a essa casa, o então secretário da época, Paulo Tolli, sancionou, virou lei. A gente quer entender, assim, secretário, o projeto ele é ilegal, ele está todo errado, por que que não evoluiu?
Nós pegamos esse mesmo projeto, a gente foi visitar hoje o atual secretário do Meio Ambiente e a presidente da FEPAM. Como a gente respeita um convênio, o Jean também pode contribuir com a FEPAM, eu não tenho hoje o poder de fiscalizar fora do município.
Certo.
Daí, exemplo, você vai fazer um plantio em Santa Clara. A Prefeitura de Santa Clara vai fazer a vistoria sem receber nada por isso?
Não, no projeto nós colocamos que o empreendedor, as gurias do me ajuda, Gia, as gurias do Condema lá disseram assim, ó, nós teremos dificuldade de fiscalizar. Então vamos lá, hoje além de ter o Google com as imagens, certo? O empreendedor colocaria táxi, Uber, carro próprio para levar as moças de Lajeado fazer a vistoria lá. As despesas ficariam por conta do empreendedor da vistoria.
Mas hoje eu não posso fazer essa vistoria fora do município.
Tá.
Inclusive, a gente sentou com o Sérgio Dieffenbach.
Tá.
E o que que o secretário do Meio Ambiente sugeriu? Nós fazermos um consórcio de municípios para poder fazer isso aí.
Ótimo.
Na verdade, Mozart, o que falta ainda nessa lei é uma questão de criar, a própria secretaria criar uma taxa de vistoria fora do município para fazer... Ou ela colocar a própria responsabilidade em cima do técnico. Que o empreendedor, vamos dizer assim, que apresente o projeto fora do município, ele tem responsável técnico, ele que apresente o relatório com tudo.
Ótimo.
Então falta só essa questão que já poderia ter sido resolvida, né?
Não, foi colocada a questão da...
Como se falasse? Do empreendedor poder levar a pessoa. Entendeu? Mas está faltando a questão...
É, acho que tem que ser... Tá certo.
Falta só acertar esse detalhezinho aí de poder pagar o valor na taxa ou, né, fazer através da responsabilidade técnica do empreendedor, né, do técnico.
É, alguém já entrou com esse pedido?
Só uma pessoa entrou e está com o Nathanael, isso aí.
Tem algum pedido judicial por ter sido negado? Pode ter sido esse único aí, judicial, entrou?
Não.
Muito obrigado.
Eu tenho uma pergunta. Em se retirando a proibição de venda de animais, né, em pets, como o município, qual é a posição do município em relação a isso? Vai ser permitido, já que está sendo retirado da lei isso?
A venda?
É, a venda e o comércio de...
Ele tirou só a regulamentação.
Ah, certo.
Ele tirou só a regulamentação, a venda segue existindo, só não tem o braço do governo sobre isso. Estou errando? De novo?
Não existe regulamentação do Conselho de Veterinária, né? Sobre a venda desses animais. Tem que ter alguma fiscalização.
Que daí envolve vigilância sanitária, envolve um monte de coisa.
Tem que ter fiscalização
sobre a venda. Secretário? Agradeço sua presença. Nós daremos andamentos. Vou fazer algumas emendas se for bem apreciada pelos senhores vereadores e também pelas entidades.
Dá para fazer mais uma?
Dá para fazer uma pergunta?
O senhor está à vontade.
Na Rua Nova, que fica entre a Décio Martins Costa e a Capitão Leopoldo Heineck, existe alguma possibilidade quando a execução de algum tratamento de fluente naquela região?
Tem sim, até tem todo um paredão propício, né? Depende como o prefeito quiser conduzir.
Mais alguma questão, vereador? Então, secretário, agradeço a presença dos senhores. São bem-vindos.
Sim. Sim.
Eu deixo aberto o espaço, mais três perguntas pelo vereador Mozart.
Não, só mais uma.
Não, pode ser três.
A cidade não tem para onde crescer, não ser São Bento com ventos. Como é que está o licenciamento para a abertura da Benjamin Constante?
Essa semana sai.
O senhor tem certeza que é a última pergunta? Sem problema. Se tiver mais questionamentos, é hora de aproveitar. Então, se vocês forem rápidos o suficiente, o vereador não faz outra pergunta. Senhores, como o vereador Mozart já antecipou, eu tenho que me ausentar. Além desse tema, existem outros que deveriam ser tratados, especificamente a respeito da zeladoria. Programa Zeladoria nas Calçadas, eu gostaria de analisá-lo. Não sei se existe algum projeto em específico, vereador Mozart, que gostaria de colocar em pauta.
Eu acho que a discussão foi bastante positiva hoje. E nós poderíamos, num certo momento, né, Paulo, pegar aquele dos carros abandonados. E fazer um
vereador Aneca.
Se dedicar em cima bastante desse tema. Começou ali no bairro Americano, agora tem uma quadra, ele tem três. E é um golzinho seminovo, botar a roda, está andando até, né? Mas está tirado assim para as traças, né? Então acho que é um tema que a gente poderia se dedicar também.
Só dá para a prefeitura ali a respeito do local para destinar. Não,
ele, presidente, a vereadora Neca no passado resolveu retirar o processo, porque tem legislação federal sendo estudada a respeito, uma alteração no Código de Trânsito a respeito. Então ela estava aguardando o posicionamento da Câmara dos Deputados.
Segue aguardando?
Segue aguardando.
Existe ainda, além desses, então, quanto ao projeto de lei número 66, para efeito de ata, ele segue nas comissões para apresentação de emendas, isso eu já digo porque vai ter emenda. Foi solicitado, sim, o gabinete do vereador Tori, questão do acompanhamento por parte do meio ambiente, da... Conselho do Meio Ambiente. Peço que seja enviado quanto antes. Especificamente, a Comunidade Unidos de Lajeado, remanescente dos quilombos, está na casa, o projeto de lei. Esse não está em votação para hoje, esse projeto? Ele já foi colocado em votação, né? Unidos do Quilombo, a destinação de uma área de terras. Inclusive, houve visita por parte do vereador Salve, né, vereador? Tudo certo com o terreno? É o que se propunha. O vereador Salve, então, para efeito de gravação, informa que foi com o vereador Rambo e vereadora Eloy de visitar o local na reunião passada, né? Às 8 horas da manhã, quinta passada. Enfim, agora está sendo repassada uma área de terras, que teve visita, então, presencial dos vereadores Salve, Rambo e Eloy. Esse pedaço de chão, então, ele está reservado aqui no mapa. Também tem a certidão que se refere, 43368. Tecnicamente, apenas se houvesse algum impedimento a respeito dele, porque ele já está na ordem do dia de hoje.
Se eu não me engano, esse projeto veio ano passado. E
sim, a comunidade não tinha...
Não tinha, não fazia um ano da Constituição, era isso, né?
Exatamente.
Agora deve ter feito, porque se eu não me engano era março ou maio, uma coisa assim.
O Os outros projetos de lei que eu tenho aqui em mãos, eles são do dia 30/7, a entrada deles na casa, ali do expediente do 30/7. Peço, senhores vereadores, para discutirmos isso nas nossas próximas reuniões.
Só dois assuntos.
É bondade. Nosso jurídico.
Que é o PL 74, que eu crio o Pacto pela Paz.
Ok.
Eu acharia interessante, antes de dar parecer a respeito, tem contratos que já foram firmados.
Foram anexados.
Foram anexados os contratos antes de dar parecer a respeito.
Sem problema.
E, inclusive com dispensa de licitação. Então... E há prazo, né? Porque ele entrou na casa dia 22, então tem prazo lá.
Fica então com o jurídico ainda o 74?
Não. Eu vou distribuir para as comissões para que venham os contratos que foram firmados pelo Pacto pela Paz anteriormente.
Tá?
E o prazo é dia 22. Também hoje vai a votação o projeto do Uber, né?
Sim.
E ainda pende de avaliação...
Vereador Mozart, segue o projeto do Uber em votação?
Ainda pende de avaliação...
Isso, eu queria falar com vocês, para nós meio que combinar.
Ainda...
Porque tem muita gente que não quer votar ele, né?
A vereadora tem propriedade para falar do tema.
Ainda...
Vai ser...
Eu só pedi o arquivamento.
É, porque vai ser polêmico isso aí, né?
Ainda... Se eu puder, quer complementar? Ainda pende de publicação o acordo do Tribunal de Justiça que julgou inconstitucionais 18 artigos da Lei de Porto Alegre. Isso. Nós não temos ainda a publicação do acordo.
Isso.
Então, não, eu acho que esse projeto não dá pronto para
o arquivamento na sessão?
Eu sugiro arquivamento.
Não, na sessão.
Sim, eu
sugeri,
porque
ele acompanha. Se, a senhora, se for a senhora que pediu o arquivamento, eu voto junto com a senhora.
Posso ler só uma parte do que diz o desembargador Mesh a respeito?
Pode.
Diz pra ela aqui, ela é colega
do seu. É. E é do quinto, né?
É o Rui?
Do quinto.
Foi o Rui?
Não, o Mesh. A relatora do processo, a desembargadora Marilene Bonzanini, tinha votado por derrubar as exigências e derrubar a DIN, no caso, né? Mas aí o desembargador Francisco Meixo deu voto divergente, que foi acompanhado pelos demais, e foi o voto vencedor, então. O que ele diz? A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os municípios do Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal, Constituição Federal, artigo 22. O magistrado divergiu da relatora, considerando também constitucionais o artigo 2º, que determina que a exploração do serviço de transporte por aplicativo dependerá de autorização prévia da EPTC, então não tem essa necessidade de autorização dos azulzinhos. O artigo 4º, que prevê taxa de cobrança de gerenciamento. O artigo 22, que prevê infração para motorista que executar o serviço sem autorização. O artigo 39, que dispõe que a autorização para exploração do serviço será válida inicialmente por até 18 meses.
Senhor jurídico, em suma, existem severas dúvidas. Vereadora Mariela vai pedir pelo arquivamento e será...
Eu estou entregando isso daqui para as comissões, então para juntar no
projeto. Faz bem. Vai ficar junto com o projeto.
Vai ficar junto com o projeto.
É. Senhores vereadores, só para finalizar, o projeto de lei número 77, ele vem 1.673.000, remetidos pelo senhor Eduardo Leite, a título de crédito para a cidade. Eu tenho aqui só o vereador Marquinho e o vereador Mozart. Ele é 1.600.000 que entra no município a título de atrasos dos governos anteriores, inclusive o próprio. Se nós podemos liberar esse projeto, na realidade ele depende de pedido de acordo de liderança por parte do vereador Mozart. Projeto de lei número 77. O outro projeto de lei, R$12.000, se não... Se for problema, eu peço aos senhores para nós discutirmos na próxima. Ok? Não havendo mais, declaro encerrado a reunião das comissões. Que Deus nos abençoe, nós estamos precisando.
Acima de tudo. Acima de tudo. Ontem eu fui tomar um café bem pouquinho. Mas é muito, tá muito legal.
Fala com o André, 77, né?
Alô, Ismael Salvatore, pedindo teste. Deu?